Boa tarde a todas e a todos.
Boa tarde.
Vamos começar a segunda sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFPC de 2019. Tendo em vista a extensão da pauta, eu gostaria de propor um teto para a nossa reunião para as 16 horas. Para a gente finalizar até as 16 horas. Todos de acordo? Então, como informes, eu gostaria de dizer que tivemos a aprovação do regimento do SEC na quinta sessão ordinária do CONSEP, que ocorreu no dia 29 de outubro de 2019, e o regimento que foi aprovado aqui, foi construído aqui e aprovado, levado para o CONSEP, ele foi aprovado por unanimidade, sem nenhuma discussão. Os conselheiros do Conselho entenderam que estava perfeito do jeito que estava. Eu entendo que isso é uma forma de reconhecimento da maturidade desse comitê. Né? Então, porque, na verdade, o que foi apresentado, o que foi construído como regimento do SEC é justamente o que se realiza aqui no SEC. Né? É como o SEC já atua, foi basicamente um registro do que a gente já utilizava como regras do SEC. Nós tínhamos um outro item que tinha ficado na pauta na última reunião, que era um pedido de reconsideração de registro de ação do professor Ramatiz Jacinho. Isso, Ramatiz. E ele solicitou que fosse retirado de pauta. Né? Então ele encaminhou um e-mail solicitando que fosse retirado de pauta. O que nós tínhamos era isso. Alguém tem algum informe para dar? Então tá, então vamos entrar na ordem do dia. Temos na pauta hoje, na ordem do dia, a apreciação e aprovação das propostas de ações estratégicas para 2020. Sendo elas, nós vamos apresentar elas em bloco, né? Nós teremos uma apresentação inicial a respeito das ações estratégicas, da questão orçamentária, e depois a gente faz a aprovação de cada uma das ações individualmente, certo? Cada uma vai ser uma decisão separada. Então, Silas, por favor.
Boa tarde. O objetivo, como o professor Leonardo falou, dessa apresentação é apresentar mais geral as ações estratégicas e mais especificamente quanto ao orçamento, explicando como que é composto o orçamento das ações estratégicas culturais extensionistas. Pode passar. Essa decisão, né, esse caráter estratégico de ações de cultura e de extensão é baseado na resolução deste comitê, a resolução número 11, de 17 de maio de 2018, eu peço a gentileza da Renatinha abrir. Pode já passar para os artigos, por favor? Que diz, essa resolução, ela define e estabelece procedimentos para se considerar, para se dar um caráter estratégico, para se atribuir caráter estratégico a ações culturais e extensionistas. Né? Para isso, considera-se o PDI, o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade, o cumprimento eficiente, eficaz e a missão do planejamento estratégico da PROEC, e aí, competindo a pró-reitoria, propor ações de extensão e cultura, que se refere ao artigo 1º, e atribuir, renovar e revogar o caráter estratégico a que se refere o artigo 1º. E ao SEC, né, que é isso que o comitê vai fazer hoje, apreciar, avaliar e homologar as deliberações das ações de cultura e extensão de que trata esse artigo aqui, que são indicadas pela PROEC. Depois os conselheiros, né, podem olhar a resolução. Toda aqui diz que a PROEC disponibilizará não menos do que 10% e não mais do que 40% do seu orçamento anual para essas ações. Pode baixar, deixa eu ver se é a página 2. Enfim, ela revoga e substitui uma resolução anterior que também falava sobre ações estratégicas. Voltamos à apresentação. As propostas que foram submetidas via SIGAR, que é o nosso sistema de gestão de atividades acadêmicas, elas estão todas já registradas ali, foram enviadas como anexo. São essas aqui. O evento, essas aqui são as siglas, os códigos, de evento, produto, projeto. O evento FABC para Todos 2020, a 11ª edição, aconteceu ano que vem. O 6º Congresso de Extensão Universitária da UFABC, Conexão. Esse aqui pela primeira vez, constando aqui, a revista interdisciplinar de extensão e cultura da UFABC, a revista Conectados. O projeto cultural modalidade Coro, sob tutela da PROEC. E o programa Escola Preparatória da UFABC, que, pelo caráter programa, ele abarca outras ações, projetos, cursos e eventos, no caso aqui. O programa, por definição, ele engloba outros tipos de ação nele, Então, tem o curso Escola Preparatória, o evento Processo Seletivo, o evento EP Mais Ação e o curso Escola Preparatória do Projeto Shalom. Pode avançar. Para avançar para o quadro de onde a gente apresenta o orçamento, dessa vez a gente achou válido explicar o que são despesas de uso comum na universidade. A gente sabe que o SEC ele se debruça, avalia, aprecia a execução, a distribuição do orçamento da PROEC entre as ações de extensão e de cultura. Acontece que, acho que já em outros anos, quando a gente ia apresentar, por exemplo, o FABC para todos, quem é conselheiro há mais tempo vai lembrar, que na tabela a gente apresentava valores que são, por exemplo, valores da ata de eventos. E na época a gente explicava que são valores que não saem do orçamento da PROEC, porque são de despesas de uso comum. Esse ano, ao apresentar a próxima tabela, e até, inclusive, para melhor aplicar a resolução das ações estratégicas, aquela porcentagem entre 10% e 40%, a gente delimitou exatamente o que faz parte do orçamento PROEC, que é aquilo que o SEC deve se ater. Isso não significa que essas despesas de uso comum o SEC não vai aprovar ou não tem que mexer. Não, o SEC está indicando, com a aprovação ou a reprovação de uma proposta ou do uso dessas despesas de uso comum, está indicando a necessidade de que esses valores sejam gastos desses que a gente chama DUC. Tem uma portaria da reitoria que regulamenta o uso desse DUC, depois as senhoras podem consultar. Então, só explicando como se dá essa aprovação do SEC, o orçamento para a execução de ações culturais extensionistas, ele é parte do orçamento PROEC, e eu, no próximo slide eu vou explicar quais partes saem desse orçamento PROEC, e a outra parte sai dessas despesas de uso comum. Essas despesas de uso comum são geridas, de acordo com a natureza, com o caráter dessas despesas, são geridas por áreas da universidade e cada área pode ter uma metodologia para o uso dessas despesas. Tem área, por exemplo, que tem despesas da universidade, vou dar um exemplo, passagens, que é uma cota que é atribuída a cada setor e cada pró-reitoria, por exemplo, tem uma cota de passagem para usar ao longo do ano, mas sai dessa despesa de uso comum. Pode avançar mais um, que é agora já o quadro dos valores dessas ações. Aqui nós juntamos aquelas quatro ou cinco ações da escola preparatória numa linha só. Então, o FABC para Todos 2020, ele tem o custeio de R$ 3.600 para bolsas, de 3 bolsistas por 3 meses. Não há gasto do orçamento da PROEC, o custeio PROEC, o orçamento da PROEC se dá aqui nas bolsas, que representa 0,4% do orçamento que está previsto para o ano que vem. Pausa aqui, nós ainda não temos o valor exato do orçamento para a PROEC para o ano de 2020, ainda é uma estimativa, mas para que se cumpra a resolução a gente precisa ter essa porcentagem, 0,4%. Só que tem O custeio aqui do Duque, né, aproximadamente, a gente usou como estimativa a última vez que nós fizemos o evento em São Bernardo. É, porque a estrutura em São Bernardo, ela exige a montagem de galpão, né, uma estrutura diferente do que nós temos aqui em Santo André para o evento AFBC para todos. Nós acionamos cerca de R$95 mil da ata de eventos. É uma estimativa com os valores atualizados da ata que está vigente. O sexto congresso de extensão universitária tem R$1.600 de bolsas, dois bolsistas por dois meses, R$354 referente a diárias, que representa a soma desses dois, 0,2%. Do Duque, né, nós temos o gasto de R$500 de passagem, aqui a previsão, né, e de R$4.268 referente à ata de eventos. É uma ata que reúne todos os itens que nós precisamos de apoio e de suporte aos eventos, né, da universidade. A revista Conectadas solicitou R$7.200 de bolsa, dois bolsistas por nove meses. Impressão que no sistema é um valor simbólico, que por isso aqui está R$1, da forma como está submetido no sistema. O que representa 0,8% do orçamento PROEC, e aí não há acionamento aí das despesas de uso comum do DUC. O coro sob tutela da PROEC solicitou 12 mil de bolsas, três bolsistas por 12 meses, por 10 meses, desculpa, de março a dezembro. R$40.542,05 referente à contratação do regente e a aquisição de materiais, né, de materiais de consumo, sendo R$40.000 para o regente, R$542,05 para os materiais, o que representa 5,8% do orçamento previsto da PROEC, tá? E R$40 referente à ata de comunicação. Isso significa, ainda falando sobre o Duque, que quando a gente aciona, por exemplo, a ata de comunicação para um banner, que é o que está previsto, por exemplo, nessa proposta, a gente não faz repasse de recursos, né? A gente usa essa cota que é distribuída pela universidade toda, tá? Então não tem repasse de recursos desses 900 mil para acionamento de atas, tá? E a escola preparatória da UFABC em bolsa R$190.800, sendo R$70.400 para bolsas de coordenação, que são bolsas, oito bolsistas por 11 meses, e R$120.400 referente a 43 bolsistas, que são instrutores, né, os professores, por 7 meses. O custeio PROEC é de R$19.824,40, referente a diárias, materiais e auxílio eventual. Diárias para apresentação, né, em congresso, de trabalho em congresso, materiais e o auxílio eventual também com o mesmo objetivo de apresentação de trabalho. A porcentagem do orçamento é de 23,4% e o acionamento da Duque aqui, referente às passagens, R$ 1.574. O total disso tudo, né, de todas as ações estratégicas, então, resulta em R$ 215.200, sendo R$60.721 de custeio PROEC dentro dos 900 mil, representando 30% do nosso orçamento. Aqui, aproximadamente, porque a gente ainda não sabe, tem atas que hoje não, que ainda não estão vigentes ainda quando nós formos usar, então a gente chega num valor aproximado aqui de R$101 mil para acionamento da Duque, né? A título de esclarecimento, esse ano de 2019 a gente teve cerca de 220 mil, né?
220 mil
só para ata de eventos.
Só para ata de eventos, que é a PROEC que gerencia, né?
Isso. Então, acho que o próximo é o obrigado. Né? É isso. Está à disposição para ver. São Bernardo. A previsão é que aconteça em São Bernardo.
Ah, porque aqui parece que, do jeito que está no SIGA, eu não entendi como é que é o SIGA direito.
Uhum.
Mas está dizendo, está escrito que no município de Santo André. Eu não sei se.
Acho que foi um diferente.
Tá. município de realização.
É um anual. Sempre um anual, ano cara. Esse ano foi aqui, ano que vem é lá.
Ah, isso aqui é desse ano?
Não, foi um erro de preenchimento.
Foi um erro de preenchimento. É sobre nada.
Vamos ter que fazer
não.
Tô brincando.
Então agora entramos na parte de discussão, né? Gostaria de então abrir a discussão para o primeiro item, que é o FGC para Todos 2020. Alguém gostaria de se manifestar? Nossa. Pois não.
Acho que só reforçar que a FBC para Todos é um evento que já acontece há 10 anos, né? Esse ano acho que é a 10ª edição. É um evento que cresce a cada ano, né? Tem sido fantástico ver o quanto a universidade tem, todo esse evento tem tomado luto dentro da universidade. E a gente tem contado com o apoio de outros setores também. E eu, particularmente, acredito que isso tem que ser ampliado também, porque assim como o nosso vice-reitor falou na abertura do evento, é o maior evento da universidade, né? Nós recebemos mais de 6 a 7 mil pessoas, né? Tanto alunos, escolas públicas, privadas da região, de fora da região. Esse ano a gente fez um trabalho até de panfletagem no entorno para ver se a comunidade mesmo, os vizinhos da universidade, viessem no FBC para Todos para conhecer o espaço, né? Porque o nosso vizinho aqui do lado está aqui e não sabe o que ele tem disponível aqui dentro, esse espaço que ele pode conhecer. A gente fez um trabalho voltado um pouco para isso, pensando dentro das nossas possibilidades, né? Foi um panfletinho mesmo, de casa em casa, botando nas caixinhas de luz lá de correio, a gente foi colocando o panfletinho da universidade. No dia do evento, uma colega, a Sandra, ficou na estação, junto com os alunos também, fazendo a propaganda do evento, né, do Carrefour, fazendo a propaganda do evento, né, e assim, a presença foi, de pessoas foi muito, muito grande, né, então é um evento assim que é muito importante para a universidade e é o maior evento que tem crescido cada
Bom, eu gostaria também de manifestar em relação ao FBC para Todos, justamente porque este ano, em parceria com a Prograde, né, gostaria aqui de registrar o agradecimento à Prograde, de que já no ano passado, no final do ano passado, numa articulação com a Prograde, o FBC para Todos foi incluído no calendário acadêmico como um dia, como uma atividade acadêmica para toda a comunidade, prevendo um dia de reposição de aulas, caso o docente entendesse que as atividades desenvolvidas durante a FBC para Todos não fossem pertinentes para a sua disciplina, ele poderia repor aquele dia no final do ano. Foi um marco na história da FBC, né, que a gente já teve inúmeras ocasiões, conflitos com a realização do evento e de aulas no mesmo momento, né? Tipicamente, um evento de esporte faz barulho dentro da universidade e acaba atrapalhando aulas, né? Então, foi um avanço muito importante aqui na UFABC, esse reconhecimento da importância do UFABC para todos. E, né, novamente, obrigado à Prograde, né, por ter acolhido. Já está previsto também, novamente, para o ano que vem, já está previsto no calendário acadêmico, com previsão de reposição das aulas no fim do ano, né? Então, sem dúvida, é o maior evento, tem uma importância.
Uma grande participação, cada vez maior, uma grande participação de professores, técnicos,
comunidade toda.
Cada vez mais tem se envolvido e criado coisas fantásticas, né? Para apresentar para
cursos de pós-graduação que, em geral, não se imaginava que fosse. Não tem um contato direto com o público principal do nosso evento, que é alunos de ensino médio, né? Então, os cursos de pós-graduação estão se envolvendo também, tivemos uma grande participação. Vários outros já manifestaram interesse em participar no ano que vem e acreditamos que vai ser ainda melhor, né? 2020 vai ser ainda melhor para a
formação. Aproveitando também para falar um pouquinho sobre o evento, a questão da divulgação, nós levamos, eu levei pessoalmente, né, os flyers para a diretoria de ensino de Santo André, que é a mais próxima da gente, principalmente aqui do ladinho, né? Mas até lá eu levei, nós entregamos os flyers e foram colocados flyers para todas as escolas de Santo André da rede estadual. Então a gente tem um acesso legal, né, com o pessoal da diretoria de ensino, e a gente agora pretende para o ano que vem também expandir, tentar ver se a gente consegue essa mesma entrada na diretoria de São Bernardo.
Uhum.
Então, e nas outras, né? São Bernardo, Mauá. Então...
Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, eu gostaria de colocar em regime de votação os favoráveis para que o evento FBC para Todos, né, se mantenha como ação estratégica, permaneça como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, aprovado. O próximo item é o Congresso de Extensão Universitária da FBC. O Conexão está indo para a sua sexta edição. Né, em 2019 foi realizado em São Bernardo do Campo, com uma participação muito interessante de expositores, de alunos de outras instituições,
uhum,
né, vindo expor seus trabalhos de conexão. Mas o evento que está crescendo está ganhando destaque, está, né, se consolidando na região.
Podemos dizer que nós conseguimos um modelo de apresentação diferenciado, que também vem ao encontro das novas políticas, inclusive de sustentabilidade, né, onde houve uma produção mínima, inclusive, de, vamos dizer assim, de resíduos, como papel, por exemplo, que foram apresentações em salas temáticas e utilizando as tecnologias, no caso, de exposição. E isso deu muito certo, as discussões, toda essa parte, nós conseguimos agregar as temáticas. Claro, bom, ainda precisamos fazer alguns ajustes, é claro, mas conseguimos colocar as pessoas interessadas na mesma temática, no mesmo tempo, para discutir temas correlatos. Então, isso também foi muito positivo.
Eu queria só uma dúvida. Qual foi esse método de...
Na realidade, nós dividimos por eixo. Para as temáticas. E aí, nas salas, nós pedimos para que, ao invés de fazer pôster, que os apresentadores processem a apresentação para o computador, PowerPoint, PPT, ou Prezi, ou como quisessem, e fizessem a apresentação e as discussões aconteceriam a posteriori. Então, as apresentações e depois a discussão da temática, para justamente agregar aqueles que têm interesses afins em relação a determinados temas.
Mais alguém?
Só reforçar a importância do congresso, eu já participei. Acredito que três deles, e saí vivamente impressionada com o entusiasmo das pessoas, aprendi muito com as pessoas que vêm de fora também, entendi melhor o que é a extensão, né? Eu acho que para mim foi valiosíssimo, e é um momento que você sente que as pessoas se integram, não mais só hoje.
Como você colocar em regime de votação, os favoráveis pela aprovação do 6º Congresso de Extensão Universitária da UFBC, 6ª Conexão, como a manutenção da ação estratégica, por favor, permaneça como estão. Contrário, se manifestem. Abstenções, aprovado. O próximo item é a Revista Interdisciplinar de Extensão e Cultura da UFBC, Conectadas. A revista Conectadas, ela é uma construção da equipe da PROEC, né, encabeçada pela Seção de Divulgação Científica, com o intuito de oferecer um veículo para a divulgação das ações de extensão e cultura que são realizadas na UFBC e também para a citação de artigos extensionistas e culturais de outros proponentes e dá visibilidade, inclusive, para os trabalhos apresentados no Conexão. O nome Conectadas foi o nome que foi proposto, pela, né, um dos nomes propostos pela, pela equipe, e que simboliza que a universidade, a sociedade, as pessoas, todas elas estão conectadas, né, e, né, de uma forma, uma extensão, uma ampliação da, da própria conexão. Né. Ela vai ter periodicidade bianual. Não, duas vezes por ano.
Bianual.
Não semestral.
Também. Né? Nós sabemos hoje em dia que as mídias digitais elas têm um alcance muito maior, muito mais rápido para a população, e é a forma que a gente entende que é um dos caminhos para a gente divulgar o que é feito na FBC, o que é feito próximo à FBC, o que é feito aqui pela nossa comunidade. Por favor.
Reforçando a galera que a Dalila falou, né? Agradecendo o apoio. A ideia da revista ela já é antiga, né? Pela PROEC, né? A gente já vem alimentando esse sonho há tempo, com a gestão do Gabriel Vermelho, eles botaram mais fogo na ideia, vamos fazer, vamos fazer. Nós temos uma sessão de divulgação científica dentro da divisão de sessão de divulgação científica, que é composta por duas técnicas, que são a Tiene e a Vanessa. Né? Elas não são jornalistas, né? A Tiene é da área de letras, a Vanessa, embora seja da área de comunicação, mas ela é formada em
Relações públicas.
Mas elas compraram a ideia, elas já tinham esse sonho também, trabalharam com dois bolsistas, uhum. Né? E nós conseguimos, para nossa felicidade, um apoio do pessoal da comunicação, né? Professor Olímpio e do pessoal lá que trabalha. Nós temos uma estagiária da área de produção, um audiovisual, que ela é compartilhada entre nós e a comunicação, que é a Bruna, uma menina jovem, talentosíssima e super envolvida, uma graça, assim, um presente que a gente deu esse ano, essa estagiária. E graças ao esforço dessas pessoas e outras que foram colaborando, a revista está aí, né? É um processo. Já teve o primeiro, começado a FBC para todos, o primeiro número dela, vamos para o segundo agora. contamos com a colaboração de todos, sabemos que tem pessoas aqui das mais diversas áreas, nós temos gente da área de comunicação, né, que manja dessa coisa, e estamos abertos e é um grande sonho que está se realizando, a gente só quer que ela cresça. E...
Só uma pergunta. Quando eu faço uma revista impressa, eu preciso colocar um jornalista responsável por a revista que está sendo. No caso da revista acadêmica, não há necessidade.
Não, né? Você só tem que ter um jornalista responsável, um jornal de notícias.
Não, mas mesmo a revista literária, normalmente eles pedem. Se a revista é vendida, se ela se publica em papel, eu não sei nesse caso,
mas
eu penso na validade quando tiver o ISBN, se eles vão exigir isso, não sei, só uma pergunta.
Não, não. Eles exigem um conselho editorial.
É.
Ele tem um conselho editorial.
Ah, tá.
Que é o responsável.
Ah, não, é, eu pensei que já tinha o ISBN.
Vai ter no nosso próximo.
É que precisa só, a gente só consegue a partir do segundo.
Entendi. Mas certo. A editora.
Não, já está.
Isso
já está garantido.
Vamos só esperando ser o segundo.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Respeito na revista Conectadas. Então eu gostaria de colocar em regime de votação a revista interdisciplinar de extensão e cultura da UFABC Conectadas como ação estratégica para 2020. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem e abstenções. Gente, eu queria fazer uma pausa e pedir desculpas, eu estou meio aéreo, é que falta uma semana para eu sair de férias.
Então, aí já está aéreo.
Eu estou no estresse para o máximo, deixar as coisas arrumadas.
Vai ficar tudo certo.
Não, vai. Eu vou tirar férias para poder trabalhar, né? Mas
você falou, mano, você vai passar as férias. Atrás, mano, que dia
não está. Bom, o próximo item da lista é o coro da UFABC, que foi registrado no sistema como projeto cultural da Andrade Coro sobre tela da PROEC, mas que a ideia é que continue, que o grupo, né, o regente, né, o maestro e os participantes todos continuem usando o nome Coro da UFABC enquanto o grupo entender pertinente, né, dessa forma. Então fica como um nome fantasia, Coro da UFABC. Então, como compromisso da PROEC, está apresentada a proposta com a manutenção da contratação do maestro e a previsão de 3 bolsas. De 3 bolsistas para a execução para o ano de 2020. Alguém gostaria de comentar? Aí?
Eu não peço desculpa se for falar alguma coisa, porque eu não vim na reunião de outubro porque eu estava em férias, né? E eu acho que esse tema, se não me engano, foi abordado lá, então, como não tem a ata ainda, se eu falar, você já me falou. Eu só fiquei na dúvida exatamente no caso, eu vi que tem a seleção dos bolsistas, ok? Tem a etapa de seleção dos cantores, eu imagino que será conduzida pelo maestro, mas eu não vi a seleção do maestro, então fiquei com a dúvida. O maestro continua e continua o esquema que estava
então,
gente, ou tem outras, só por curiosidade mesmo para esclarecer, que eu não vi na proposta esse.
Claro. Não, o compromisso da PROEC foi de manutenção do coro, da forma como está, né, da quantidade de bolsistas, da contratação do maestro, então nós vamos continuar ainda da mesma forma, né, para gerar o mínimo impacto possível. Porque a intenção é dar continuidade e com a tutela da UFABC, a tutela da PROEC, dar maior perenidade ao projeto como um todo. Né, Então a ideia é pela manutenção e o compromisso da PREC é de realizar a contratação para 2020 da mesma forma como foi nos anos anteriores.
A única modificação do projeto é que agora ela passa a ser tutela da PREC e não mais sob coordenação dos professores, é isso?
Isso, isso. Mas a participação dos professores no curso, no projeto, continua, né, da mesma forma.
Entendi.
Eles continuam cantores no projeto.
Aquilo ali é fonte de financiamento inteiro, renovação, sabe?
Ah, não, isso aqui é do sistema, é outra coisa, não é...
Eu nunca
te meti
nada
desse sentido. Não, se você for ver, acho que em todas as ações tem esse nome.
Ah, tá.
É um item que a gente não usa no sistema.
É isso mesmo.
Bem, alguma coisa que eu tenho que falar que eu achei um projeto legal, que eu vi a proposta, eu acho que eu tenho que sugerir essa proposta, assim. Eu acho que dessa forma a gente consegue manter touro, que é uma coisa importante para o FBC. Os problemas com relação às coordenações que estavam, acho que acaba minimizando esses problemas. Os professores vão continuar podendo cantar no coro e atuar no coro de alguma forma. E a preocupação dos alunos que estavam participando, das pessoas que estavam na comunidade externa, que estavam participando do coro, era o coro acabar. E uma das minhas lições foi dizer para eles que não, o coro não ia acabar, que a Coreia ficava querendo manter o coro.
Exatamente.
Né? E depois que eu falei para eles que existia uma proposta para que eles fazer, né, para eles se sentiram mais confortáveis. E agora aquietou um pouco, depois que eu falei para o meu aqui, eu conversei com o pessoal, aquietou um pouco e eles ficaram mais tranquilos. E essa proposta ela vem colaborando com tudo aquilo que vocês mesmos falaram para aquela reunião. E qualquer tempo os professores queriam, né? Que era manter o coro. Mas dessa forma eu acho que o coro está sendo mantido de forma natural. Né? Com a tutela agora, tá realmente o financiamento deles está sendo direcionado de forma correta, não como estava sendo antes. Existem várias questões de repasse para a contratação do maestro. Acho que assim, eu gostei bastante do projeto.
Eu não sei se
eu
entendi direito, mas. O atual maestro terá que submeter um projeto novo
não?
Aquela ideia de que fosse aberto para todos os projetos com outros maestros?
Não, neste momento não.
Não é essa, né?
Não, neste momento a gente
foi
vai...
Foi tanta discussão que
então,
eu fiquei confuso.
Por conta de toda a discussão, de toda as tratativas para resolver problemas administrativos que nós tínhamos e também para garantir continuidade, né? Garantir é um termo assim, bastante forte, né? Mas para promover a continuidade, né? Para fortalecer a continuidade do projeto do coro da Oficina de Medo, foi proposto que a coordenação administrativa passasse para a
PREC. Submetesse aquele novo esquema.
Isso, que fosse gerido pela PROEC, para institucionalizar mesmo o coro, para que ele se tornasse parte da UFABC de forma institucional. E para minimizar eventuais problemas, eventuais instabilidades no grupo, na equipe, a nossa decisão foi de dar continuidade da mesma forma como estava sendo realizado antes, para não ter problemas, né? Porque assim, não era uma intenção de mudar, né? Na verdade a intenção é manter, é continuar de forma mais institucional.
Mas acho que nada impede que outros professores solicitem o projeto de extensão de corpos da UFPC, mas nesse caso não com caráter mais
estratégico,
como estava sendo solicitado anteriormente. Então agora sai da tutela de dois professores com caráter estratégico e passa para a tutela da PROEC, que é o mais justo com um caráter estratégico.
Isso.
Eu tenho uma ressalva em relação ao público. Também queria público-alvo interno, técnicos administrativos, docentes, etc. O que é esse etc? Público interno, não? A gente tem setores especializados, tem alunos, né? Então, acho que isso aí precisa ser melhor esclarecido aí. E o público externo também, na verdade, foi a primeira coisa que eu chamo a atenção, eu acho que está meio engessado também. Você pega agentes culturais, professores da rede pública e demais agentes da sociedade civil organizada. E quem não faz parte da sociedade civil organizada? O que é a sociedade civil organizada? São grupos organizados? E se o nosso vizinho aqui do lado, que não faz parte de um grupo organizado, quiser participar? Acho que tem que abrir um pouco mais.
Sociedade civil,
certo?
Ponto. Sociedade.
Porque quando você fala sociedade civil organizada, remete a
organizações.
E nem sempre
a gente poderia colocar a sociedade civil desorganizada.
Também.
Dos 10 anos da escola preparatória e neste ano de 2019 foram apresentados 9 trabalhos no Congresso Internacional de Extensão Universitária, que foi no Paraguai. Então foram 9 alunos de graduação e de pós-graduação que trabalham na escola preparatória e desenvolvem projetos similares a projetos de iniciação científica em relação ao estudando a escola preparatória. Então, esses trabalhos foram apresentados no Congresso, no Congresso Internacional. Para 2020, então, eu elaborei a proposta de orçamento, por favor, que está lá no documento que foi enviado para vocês, mas eu cometi alguns enganos. Estamos com a previsão de apresentação de um trabalho no Congresso Internacional de Educação Superior, em 2020. Então, eu havia indicado aqui a previsão de auxílio eventual para aluno participar e para a inscrição dele. Mas a gente não tem instrumentos para fazer esse aporte, né, para custear esses dois itens. A PUEC não tem resoluções ou portarias que permitem custear esses itens. Então, dessa forma, eu gostaria de solicitar a mudança nesses dois itens especificamente, por favor, mais um. Removendo esse item aqui de baixo, né, que era o auxílio eventual para pagamento de taxa de inscrição, e esse e a remoção desse aqui daqui de cima. E com isso teríamos uma mudança nos valores, né? E para ajustar também o valor total solicitado com o valor total que foi atribuído no ano de 2019, foi aprovado para o ano de 2019, então eu solicitaria a mudança, a remoção desses dois itens e a mudança desse item aqui, que é que está como 11 auxílios para alunos participarem, alunos de graduação e pós-graduação, participarem do Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que será realizado em Belo Horizonte em 2020, que fosse passado para 11, tá? De 11 para 13, totalizando 13 mil. E aí o total geral passa de 23.648 para 21.398, similar ao o que foi aprovado para o ano passado. E eu gostaria de trazer mais uma notícia, um informe, de que, como foi encaminhado e apresentado aqui pelo Silas, a Escola Preparatória da UFABC, no ano que vem, está planejando abrir a primeira franquia, né, que é a Escola Preparatória do Projeto Shalom. O Projeto Shalom é uma ONG que é administrado pela nossa colega, servidora aqui da UFABC, Simone Perizon, e pelo marido dela, e é uma ONG que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade no bairro, em duas localidades aqui em Santo André, em dois bairros da região mais periférica de Santo André. E ela já há bastante tempo ela gostaria de promover um curso preparatório para o Enem, para que os alunos, né, os adolescentes dessas duas localidades tivessem mais interesse em entrar na universidade e procurar continuar os estudos depois do ensino médio. Então, numa conversa, numa articulação, nós vamos à escola preparatória, eu me comprometi a ajudá-la em organizar esse processo, né, em auxiliar na montagem, na construção da proposta. Eles vão buscar financiamento próprio, financiamento junto à prefeitura, junto à iniciativa privada. Então, a proposta da escola preparatória do projeto Shalom não terá custo nenhum para a universidade. Na verdade, vai ser totalmente custeado pela ONG. A única coisa, né, que a gente vai contribuir é com os próprios, com a participação da equipe que vai dar aulas lá, que vai coordenar as atividades lá, a participação dessa equipe nas nossas capacitações, nas nossas capacitações de professores e coordenadores, de elaboração de simulados, aplicação de simulados. Então, tudo aquilo que a gente já desenvolve aqui para a escola preparatória, a gente vai disponibilizar sem custo nenhum, né, sem custo adicional para nós, sem custo nenhum para eles, toda essa tecnologia que a gente já desenvolve, né, e dessa forma apoiar a criação dessa nova iniciativa. Então é a primeira filial da escola preparatória que a gente está, né, e vem junto com a comemoração dos 10 anos da escola preparatória.
Só completando, né, esse projeto específico ali, o projeto Shalom, já há muitos anos, o Léo tem sido procurado por diversas entidades, né, algumas ligadas ao sindicato, ligadas à igreja, ligadas ao Rotary, ligadas a diversos setores da sociedade organizada, né, sociedade organizada, sempre com essas propostas, né, mas a gente queria abrir uma turma da escola preparatória em tal lugar, a gente queria, mas eram sempre propostas no sentido de que nós fôssemos até lá com nossos alunos e montássemos uma filial mesmo, né, com os nossos recursos, né, e a gente sempre teve uma preocupação de, assim, por que privilegiar esse grupo e não outro, por que aqui, por que não lá, e as nossas próprias posições, né, tanto de orçamento quanto de pessoal para poder, nós não temos essa condição toda de despender de orçamentos e pessoas, recursos para montar uma turma, para ser alunos, sei lá, fazer alunos e determinar um local fora daqui. Né? Além do que a ideia de que a gente quer que os alunos, que a galera conheça a universidade, participe, se aproprie desse espaço. Né? Nesse projeto específico, a proposta é diferente. Na verdade, é algo que vem, algo que o Léo já tem proposto para esses outros grupos que nunca foi aceito. No sentido de, assim, podemos estabelecer uma parceria, no sentido de colocar à disposição de vocês aquilo que nós aprendemos. temos para a escola preparatória. Conhecimento, a tecnologia desenvolvida, esses processos todos, nós podemos compartilhar com vocês. Né? E quando chegava nesse nível da discussão, da negociação, geralmente esses grupos se afastavam. Né? Eles queriam um projeto pronto para ser implantado em determinado local. Quando vinha a proposta, vamos fazer juntos, dizendo que nós podemos e vocês podem, né? A contrapartida não vinha. E é a primeira vez que, né, se conseguiu chegar, né, nesse nível de negociação, e que é uma proposta que o Léo já tem, e toda a equipe da IP já tem interesse de fazer há muito tempo e nunca conseguiu realizar. Né? Então é uma coisa nova, então
é uma coisa nova.
Vamos aprender com essa coisa nova.
Então eu vou me retirar agora para que vocês possam deliberar. Obrigado. Alguma pergunta?
Não é pergunta, é esclarecimento, talvez.
Tá.
Mas é sobre o projeto. Não, mas na parte da justificativa, eu fiquei com uma dúvida na proposta. Quando fala da situação do ensino superior, a população e a quantidade de estudantes universitários do ABC em 2006, tá lá, e aí um pouquinho para frente, fala de uns números e percentuais, logo indo para cá. Primeiro é uma bobagem, tá na estação do Sul, em vez de São Caetano do Sul, tá? Aí logo embaixo, jovens e adultos têm-se atualmente 2,6 milhões de habitantes. De todo o contingente, tem-se atualmente 103 mil matrículas no ensino superior. Aí já não está falando de 2006, está falando de hoje. Eu fiquei na dúvida, 1% na rede federal?
Não, Manuel.
Ficou meio
é dois.
E se for 2006 antes da UFABC, mas aí não seria atualmente. Né? Só queria esclarecer isso, porque ficou para mim meio.
Tá, eu acho que está desatualizado.
Só a UFABC já tem
2%.
Mais de 10% sozinha, né? Sem falar na UFED. Mas é só isso, não sei se é.
Tá. Não, eu acho que faltou atualizar esses dados.
Só para projetar o.
O
projeto é excelente, apoio. Não tem dúvida também.
Mais alguma coisa? Então tá, então vou meditar.
Bem, passando então ao ponto, né? Vamos a alguém mais tem algum acréscimo, alguma discussão? Sim.
Mais uma coisa que eu queria destacar na escola preparatória é o avanço que a gente teve em nosso projeto da IP Libras, né, do trabalho com surdos, né, que já vem acontecendo há alguns anos, e a gente tinha tido apoio, não é apoio, é um trabalho, parceria, grande parceria com a professora Cláudia, que hoje é coordenadora junta do programa, né, e que tem desenvolvido um trabalho lindíssimo com um grupo de alunos surdos da IP e com formação dos coordenadores, formação dos professores, e esse trabalho tem se criado muito e ela tem se apropriado cada vez mais, né, do projeto, e tem crescido um grande ganho, um enorme ganho para a escola preparatória, foi a vida da professora Paula, que é professora de línguas. Saltar o trabalho dela.
Alguma colocação?
Diante de um projeto desses, com êxito completo, né? Desde que a gente está acompanhando isso, com o mérito de penetrar realmente na comunidade, principalmente na comunidade mais carente, eu acho que o senão aí, eu diria até milagre laico, né? Porque a gente vive culturalmente constatando milagres largos na sociedade, porque eu, como sou uma pessoa de fé, eu acredito que sejam milagres manter esse projeto com tão poucos recursos. Então, eu acho que isso é motivado por paixão mesmo. Não há como tocar um projeto desse com valores tão mínimos, né? Então, eu acho que todo, né, complementar a todo esse mérito.
Não, é um outro aspecto que eu sempre destaco, que eu acho que é fundamental, que a gente vem tentando destacar em relação à extensão, todas as ações de extensão, e especialmente a escola preparatória, a importância desse projeto, desse programa, para os nossos alunos, para a formação dos nossos alunos. Os alunos que participam de projetos de extensão, e especificamente do programa de escola preparatória, eles têm um ganho a formação acadêmica, profissional, pessoal, humana deles, é sempre fantástico. A gente tem acompanhado a trajetória desses meninos e meninas desde que o projeto começou, em 2010, né? E a gente percebe o quanto eles foram se aventurando até por outras áreas. Começou com um grupo de alunos de engenharia, né? Desses alunos de engenharia, hoje a gente tem o diretor de escola, o cara que está na gestão da PL, o outro que é engenheiro, mas também é professor, e como eles cresceram como profissionais e como pessoas, e da importância da extensão para a formação dos nossos alunos. Esse é um exemplo claríssimo disso.
Nós poderíamos dizer que, em virtude das nossas demandas, em termos de educação, de qualidade da educação pública em São Paulo, na nossa região, a qualidade que eu falo é o que falta de fato. Nós estávamos conversando alguns dias, o Léo e eu, porque eu venho de uma outra realidade, eu venho de Santa Catarina, onde a gente não ouvia falar em termos de aula vaga. E eu tenho alunos do PIBIC Júnior, que são alunos do ensino médio, que desenvolvem pesquisa comigo, e tem dias que eles não têm nenhuma aula, só tem aula vaga. E isso retrata a falta de profissionais. E aí, completando o que a Lilian levantou, muitos dos alunos que ingressaram para serem professores na escola preparatória não tinham intuito algum de serem professores. Uhum. E hoje são excelentes professores. É claro que o nosso número de formandos ainda é um número pequeno, e isso acredito eu que comece a ter um outro desenho a partir das LIs no ano que vem, esperamos que assim seja, tá? Porém, também precisamos de uma grande reforma política da educação básica, principalmente na valorização dos nossos docentes. Então, isso tudo, eu acho que é uma amarra, uma coisa que vai puxando a outra, uma sensibilização, um movimento político, e aí hoje a gente tem esses nossos egressos que estão ocupando postos de comando dentro de diferentes locais, e possivelmente, se tudo, acredito que tudo leva a crer, que em breve nós teremos eles como gestores das políticas públicas brasileiras também. E acredito que aí a gente consiga também ter um outro desenho nesse papel. Assim seja, né? Fui profunda agora. Gente, espera. Mais alguma contribuição? Podemos colocar então em regime de votação. Então, os favoráveis para o programa Escola Preparatória da UFABC continuem então com uma ação estratégica da PROEC, da UFABC, né? Por favor, permaneçam como estão. Contrários, abstenções, aprovado por unanimidade. Então, chama lá. Vencemos a pauta. Vencemos a palma, passa.
Já saiu de férias.
Obrigado, gente.
Pois é.
Gente, acho que vencemos a pauta.
Tempo totalmente. A gente não tem tempo,
podemos bater o papo.
Entre as discussões.
Obrigado.
obrigado, muito obrigado, gente. É, eu acredito que não, talvez nos encontramos ainda por aí, mas eu saio de férias semana que vem, só volto ano que vem.
Quem? Ah.